Mas eu vim falar um pouco para vocês sobre o desenvolvimento de jogos multiplataforma, utilizando C Sharp e Monogame. Quem aqui conhece C Sharp? Ok, ótimo. Quem conhece Monogame? Legal. Quem conhece XNA? Já ouvi falar em XNA? Ok, legal. Então, assim, primeira pergunta que se vê em qualquer pessoa quando você quer desenvolver um jogo: como a gente faz para criar um jogo? Poxa, você pode pensar num jogo de papel, certo? No jogo de papel você tem que recortar as coisinhas, fazer as coisinhas, vai lá, tudo, blá, blá, blá. Mas como é que você faz um jogo eletrônico? Como você faz para programar um jogo, fazer alguma coisa que você desenvolve dentro de uma ferramenta, que vai rodar na web, que vai rodar dentro de um dispositivo móvel? Como que você faz para criar esse jogo? Essa é a primeira pergunta que vem na nossa cabeça. E a segunda pergunta: como que a gente faz para criar jogos que funcionem em multiplataforma? Porque pensa assim: você vai desenvolver para Windows é uma coisa, você vai desenvolver para Android é outra, você vai desenvolver para iOS é outra, você vai desenvolver para web é outra, Xbox é outra, PlayStation é outra, Ouya é outra, e por aí vai, para todas as multiplataformas que a gente costuma utilizar no dia a dia. A média de dispositivos que a gente utiliza por dia, isso é a média última que eu vi, é 4 dispositivos por dia eletrônicos. Então imagina que pode ser provavelmente a sua televisão, se você vê televisão, um computador no trabalho, um computador em casa e seu celular. Dá mais ou menos isso, ok? Imagina que cada um deles pode estar rodando um sistema operacional totalmente diferente, uma forma de se desenvolver totalmente diferente. Como você, como desenvolvedor, consegue reaproveitar o seu código para não ter retrabalho? Tá? E isso é uma pergunta recorrente no desenvolvimento de jogos. Isso não é uma resposta trivial, não existe a única ferramenta que funcione. Mas eu vim mostrar para vocês uma ferramenta que funciona muito bem, chamada Monogame. Tá? A gente utiliza na empresa onde eu trabalhava antigamente. Agora eu saí um pouco da área, que uma Alegra até comentou. Eu estou trabalhando agora mais com aplicativos, mas ainda estamos desenvolvendo alguns jogos, e Monogame é sempre uma das tecnologias que a gente considera por ser multiplataforma, tá? Isso é muito importante. Imagina que você criou um jogo que funciona só numa plataforma. Se você não consegue portar esse jogo para outra plataforma, você perdeu aquele código, tá? Um exemplo que eu acabei de vivenciar na Embi Morumbi, que teve agora o Publish, que foi um evento da Microsoft agora há pouco. Nesse evento na Embi Morumbi, teve um curso, eles têm um curso de desenvolvimento de jogos lá. E tinha algumas pessoas que estavam no primeiro semestre, segundo semestre. E esse pessoal do segundo semestre, eles só tinham aprendido ActionScript, que é uma linguagem específica que é para desenvolver em Flash, tá? Esse jogo que eles fizeram, várias equipes tinham feito o jogo em ActionScript. E esse pessoal queria participar do Publish, que é um evento para você desenvolver para a plataforma Microsoft, Windows Phone, nas novas versões dos sistemas. Eles simplesmente perderam aquele código. A única coisa que eles conseguiram reaproveitar é a lógica, a arte e por aí vai. Mas todo aquele código, porque é feito em ActionScript, não consegue ser portado para várias plataformas. iOS não roda ActionScript, Android não roda ActionScript, Windows Metro, Modern Apps não roda ActionScript, Windows Phone não roda, Web roda, tá? Só. Basicamente é isso que você fica travado dentro dessa tecnologia. Então, é muito importante no começo do desenvolvimento você pensar numa tecnologia que permita ir para várias plataformas. Vocês vão ver isso também na última palestra do dia com o Jay, com o Unity, tá? Unity é uma outra ferramenta, é uma outra abordagem completamente diferente, mas com o mesmo intuito: reaproveitar o seu código, reaproveitar, no caso da Unity você reaproveita tudo, tá? Praticamente tudo. No caso do Monogame você consegue reaproveitar toda a lógica do seu jogo, tratamento de eventos, de input de usuário, né? Painel de toque, som, imagens, toda a lógica do seu jogo você consegue reaproveitar. Basicamente, se você desenvolver dentro do Monogame, não tiver nenhum acesso a uma page terceiro que seja exclusiva para uma plataforma, por assim se dizer, você consegue reaproveitar 100% do seu código, tá? Você vai ter só que falar: ó, inicializa um aplicativo iOS e roda o Monogame. Ou inicializa um aplicativo Android e roda o Monogame. É o mesmo código, é totalmente compartilhado, tá? Só que aí, ok, onde que isso aqui roda? Onde que a gente consegue fazer isso aqui funcionar? Primeiro, nas três principais plataformas que a gente utiliza no dia a dia: Apple, Android e Windows. Windows Phone e Windows 8. Isso já é matador, por isso a tecnologia já vale a pena, tá? Quando a gente pensa em mobile, mobile first, quando você está desenvolvendo um jogo, pense em mobile first, tá? É uma abordagem que funciona, uma abordagem que vocês vão conseguir ter um retorno interessante, não só em número de usuários, também financeiramente, dependendo do modelo de negócio de vocês. Tá? iOS, incluindo tela retina. Então, de 3GS, 3G, 4, 4S, 5, 5S, qualquer modelo de iOS, iPad também. Android, a partir do 2.2, quem tem 2.1 está na hora de evoluir. Windows, é verdade, 2.1, quem tem um Android 2.1 tá meio antigo no tempo. Um 4.0 já é um Android sistema operacional decente. Windows, OpenGL, DirectX, engraçado que existem duas versões do Monogame que rodam em Windows, uma que funciona em OpenGL e outra em DirectX. Então você desenvolve na mesma API, você pega o seu código e fala, agora eu quero rodar ele em OpenGL, ele roda em OpenGL. Agora eu quero rodar ele em DirectX, ele roda em DirectX. Tá? É uma flexibilidade que a plataforma te dá que é fantástica. macOS X, tá? Intel. Linux, várias distribuições, as mais famosas, as mais conhecidas, funcionam sem problemas. Windows Store Apps, quando eu digo isso, é tanto faz se é um processador ARM ou um processador Intel. Linux, tá? Eu já comentei Linux. Windows Phone 8, 8.1, 8.0, sem problema. PlayStation Mobile. Ouya, que é um Android, basicamente é um Android, tá? É um console de $100, bem interessante. Angle, que até o Caio aqui na outra palestra comentou, que é uma implementação da OpenGLS, que por debaixo dos panos desenha em DirectX. Ela também tem uma versão dela que compila em Angle. E WebGL, eu coloquei 3 asteriscos aqui, tá? Por quê? Porque essa versão ela está em desenvolvimento. Na verdade, como é um projeto open source, todas estão em desenvolvimento, em constante evolução. A WebGL não funciona, por enquanto. Tá? Não dá para usar ela. Realmente ela está ainda em total início. Mas é um projeto que começou há questão de 2 meses, mais ou menos, que eles começaram a ter algumas conversas em cima disso. E veio um cara e começou a fazer algumas contribuições mais pesadas em cima disso. É um projeto open source, no GitHub. E o mais interessante dessa parte de OpenGL é que você consegue pegar o seu código C#, passar ele para uma ferramenta, apertar um botãozinho, e ele cospe JavaScript e CSS e HTML. Então, na verdade, o forte é o JavaScript que ele vai jogar para você. Então você consegue pegar o Monogame, a gente está fazendo isso ainda, pegar o seu código que você desenvolveu para rodar em XNA para o Windows Phone 7, apertar um botãozinho e ele roda em qualquer browser moderno que tenha suporte a HTML5. Tá. Isso vai funcionar ainda não está funcionando, só tem os métodos totalmente stubs, compila, mas não faz nada, né? Não desenha nada, acho que desenha uma tela vermelha, alguma coisa assim, totalmente de teste. Tá? Primeira coisa, é muito importante, não entrem em pânico quando vocês vão começar de fato a desenvolver. A minha palestra é bem técnica, eu vou entrar em código daqui a pouco e não vou sair de lá até o final da demonstração, mas o mais importante, não entrem em pânico, não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Dependendo de a área que você vai entrar, acho que a próxima apresentação vai falar um pouco mais disso, né, Jalf? A parte do que é um pouco mais bicho de 7 cabeças, mas também não é um bicho de 20 cabeças. São só 7 ali, dá pra usar 2 espadas, dá pra matar o dragãozinho ali. Não entre em pânico, tá? Desenvolvimento de jogos é uma coisa que você aprende com o tempo. Não é uma coisa que você nasce sabendo, como desenvolvimento de qualquer tipo de aplicativos. E isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Desenvolvimento de jogos é um desenvolvimento de um aplicativo. Ele tem começo, meio e fim, tem métodos, tem classes, toda a lógica de inicialização. Se você está desenvolvendo para uma plataforma específica e essa plataforma tem um ciclo de vida do aplicativo, o seu jogo está sujeito a esse ciclo de vida da mesma forma como qualquer aplicativo. Tá? Então, se você está jogando lá dentro do iOS ou do Windows Phone e vem uma chamada, alguém te liga, você tem que pausar o seu jogo. Você tem que tratar isso em cada um dos cenários, em cada uma das plataformas. Por isso que é tão difícil fazer jogos multiplataforma. Porque você tem que pensar em todos os milhões de cenários possíveis, nas milhões de plataformas possíveis que existem. Tá ok? Então vamos lá para a apresentação de fato, vamos codificar. Quem aqui conhece o Visual Studio? Né? Ok, acho que todo mundo está em casa, sem muito segredo. O que eu vou fazer vai ser um processo bem tranquilo. Eu já baixei o Monogame, eu não vou entrar em detalhes disso, que é um pouquinho mais complicado. Na verdade, o processo é simples, você entra no site, clica no botão, baixa o instalador e instala. Eu não faço isso, tá? É um processo até que simples, é que eu não faço isso, porque eu desenvolvo, eu faço parte do time que às vezes sobe alguma coisa. Eu não faço parte do time, eu não tenho permissão para de fato ir lá e falar, não, isso aqui vai ser aceito. Eu não tenho permissão para fazer isso no projeto. É um open source, mas tem os colaboradores, os coordenadores do projeto. Mas, às vezes, Hoje de manhã eu fui preparar aqui para ter 100, certeza 100% de que estava rodando a demo e não estava. Né? Tinha um pequeno probleminha no Visual Studio 2013.2, no update 2 de 2013. Ele quebrou uma funcionalidade do C Sharp ali, específica, muito específica. E uma linha de código, nas 100 mil linhas de código do monogame, quebrou. Uma linha, então ele não compilava. Eu mexi lá, só coloquei o namespace completo para uma classe, para um tipo enumerado que ele estava tentando acessar, e compilou. Submeti o pull request. Ainda não responderam. Às vezes demora uma semana para responder, às vezes em 10 minutos seu pull request já está aceito e compartilhado para todo mundo. Tá? Quando é coisa crítica, assim, normalmente eles costumam responder rápido. Tá? Mas como isso não é um bug no código, isso é um bug na ferramenta, no Visual Studio em si, se eu abrisse aqui no 2012 não ia ter esse problema, ainda ninguém deu muita bola para isso. Tá? A ideia aqui, quando você utiliza o instalador, ele já vai colocar dentro do 2010, do 2012, do 2013, os templates para você criar um projeto dentro do monogame. Tá? Um projeto que utiliza o monogame. Uma coisa muito importante, o monogame ele é um framework, ele não é uma engine. Ele é um conjunto de código, são várias classes que ajudam você a desenvolver o jogo. Tá? Quem já desenvolveu o XNA? Quem já desenvolveu alguma coisa XNA? Qualquer coisa. Ok, vocês estão em casa, não é que é parecido com o XNA, é igual. É exatamente igual. Qualquer código que você pegue do XNA, você consegue portar para o monogame. E essa é a grande vantagem dele para quem está portando jogos de uma plataforma mais antiga como o Windows Phone 7.x. Tá? Se você tem um jogo para Xbox 360 também, foi o caminho que algumas pessoas fizeram para portar o jogo para Windows 8, que fizeram o jogo em XNA para Xbox 360, também portaram o jogo através do monogame. É um framework que atualmente está muito estável. Tá? Muito estável mesmo. Esse caso de eu mostrar isso aqui, o update 2 é razoavelmente novo. Tá? Já agora saiu o preview do update 3, mas é razoavelmente novo. O ciclo de atualizações do Visual Studio também tem diminuído muito. Tá? Então, nesse caso, foi um negócio que quebrou, que eu acabei de submeter o pull request. Na minha máquina está compilando. Se vocês tentarem baixar, provavelmente na de vocês, deve funcionar na de vocês, é que eu estou compilando o código-fonte. Tá? Eu baixei o projeto do GitHub e estou compilando o código-fonte. Quem não conhece GitHub... é um site onde você consegue colocar projetos open source. Tem um pequeno aqui de internet que eu estou sem. Mas eu tenho o meu repositório, o azeshof.monogame, é uma cópia do repositório do mono.monogame. Agora ele é um projeto... por acaso está aqui a minha correção de código. Só tinha que colocar o namespace completo e agora funciona. Eu submeti isso aqui para aprovação. Mas a ideia aqui é que é código open source. Você pode ver que tem várias contribuições de várias pessoas diferentes aqui. E esse código é, cada dia existem atualizações novas. Acho que vocês não conseguem ver aí que está um pouco claro, mas aqui é tudo de um dia atrás. Tudo isso aqui é de um dia atrás. Tá? Tudo isso aqui é dois dias atrás, 3 dias atrás e por aí vai. Então tem muita contribuição, é um projeto muito movimentado. E o mais legal, esse é um projeto que nasceu no Brasil. Tá? Por acaso, nosso amigo Jalf, que está aqui, foi o criador desse projeto. Em que ano que foi, Jalf? Em 2007, ele criou um projeto que era exclusivo para iOS, que era o XNA Touch. E esse projeto evoluiu, ele liberou ele de código aberto, open source, no Codeplex. Depois ele evoluiu para um projeto no GitHub, onde foi também introduzido mais plataformas, Android, acho que se não me engano foi a segunda, e por aí foi dezenas e dezenas. Agora, se não me engano, são 12 plataformas suportadas, tá? Daquela lista que eu mostrei para vocês. São 12 versões diferentes, compilações binárias diferentes que você consegue executar. Não é PCL, tá? Se alguém perguntar, não é uma Portable Class Library, são compilações separadas. Existem algumas discussões internas de que se vai portar o núcleo do monogame para alguma PCL. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Eu acredito que sim, mas tem algumas plataformas, no caso PlayStation Mobile e mais alguma, acho que macOS ou Linux, não sei qual das duas, não suportam PCL ainda. Então, você teria que ter uma PCL que é portable para todas, menos para essas duas que não seriam portable. Então, ia complicar um pouco, aí ainda está numa discussão de se isso vai ser feito ou não. Tá? Baixado o código aqui, ele vai criar para você uma pasta, se você quiser, através do código, claro, dentro da sua pasta de documentos, onde você pedir para clonar esse repositório, com todo o código do projeto. Tá? Literalmente todo o código. Se alguém aqui já utilizou o monogame, o XNA, o Microsoft XNA, deve conhecer uma classe chamada Vector2. Ou a classe Texture2D. Essa classe Vector2 ou Texture2D são classes que existem implementações dela que a Microsoft desenvolveu. Como isso aqui é um projeto open source, se eu procurar aqui, é bem fácil de achar, na verdade. Só entrar aqui dentro de Monogame Framework eu consigo encontrar a Vector2. Vou abrir aqui no Notepad mesmo. Eu tenho todo o código-fonte da classe Vector2. Tá? E essa implementação é uma implementação muito simples. Eu quero o operador de divisão. Como que é feito? Divide x, divide y, retorna o valor. Tem a implementação dele de fato aqui. Tá? Uma coisa muito, muito, muito importante que às vezes acontece. Vocês não podem utilizar uma ferramenta de descompilar assemblies, descompilar código, pegar as DLLs do XNA, olhar para aquele código e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, ou olhar aquele código e reescrever o seu código. Você não pode. Se você olhou para o código do XNA, quebrou a licença, você não pode comitar para o monogame. Tá? Isso é importantíssimo. Não submetam um código desassemblado do assembly do XNA para o monogame. Vocês serão banidos de subir modificações do monogame. Tá ok? Isso é para licença, isso é pirataria. Tá? O monogame não é pirataria, é uma implementação open source, visto que você vê que você tem uma classe chamada Vector2 com um construtor com parâmetro XY, eu vou fazer minha classe Vector2, tem um construtor chamado parâmetro XY que funciona da mesma forma. Exatamente nos mesmos namespaces, inclusive. Então você só precisa, no seu projeto XNA, tirar as referências do XNA, adicionar as referências do monogame e pronto, você está compilando para um monogame multiplataforma. Tá? Resumidamente é isso. Ok, feito isso também, dentro da pasta do monogame, quando ele baixar o seu código, você tem que rodar um exe, isso é muito importante, que é esse protobuild.exe. Rodou esse exe, ele vai compilar para todas as plataformas, ele é um scriptzinho que ele compila o seu projeto de acordo com algumas variáveis específicas, para cada uma das plataformas. Se eu deletar aqui os SLNs, que são as solutions, ou os CSProjects, não os arquivos C# de fato, só os CSProjects e os SLNs. Se eu rodar esse programa, ele gera eles novamente. Quando você baixar a primeira vez, esses arquivos não estarão aí. Tá? Rodando o protobuild, só clicando duas vezes, por padrão ele cria para todas as plataformas, menos web, que tem que baixar um monte de coisa, e para macOS, porque eu estou no Windows, não faz sentido compilar para Mac. Mas se você quiser, só na linha de comando olhar os parâmetros lá e pedir para ele, compila para mim o web, ele puxa para você. O web também não funciona, não tem nem muito por que vocês baixarem, se vocês não quiserem desenvolver. Ok, de fato, vamos lá, como é que eu faço para criar um projeto nisso aqui? Tem uma pastinha chamada Project Templates. Ele tem uma versão para o MonoDevelop, uma versão para o Visual Studio 2010 e uma para o 2012. O 2012 também funciona no 2013. Esse template do 2012, você simplesmente tem que entrar aqui e copiar isso para a pasta de templates do Visual Studio. Não vou entrar em detalhes como faz isso, é bem rápido, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Feito isso, quando você entrar dentro do seu Visual Studio, lembrando, isso é porque eu baixei o código. Se vocês entrarem no site, é File, é Download, Next, 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 instalou, está tudo pronto. Vocês clicam aqui em New Project, ele vai criar para a gente esse Monogame 3, onde eu tenho a possibilidade de criar os projetos aqui no Visual Studio 2013. Lembrando, se você estiver desenvolvendo para iOS e para Android, você está desenvolvendo... O Monogame, ele te dá a camada que converte o seu código para funcionar com XNA, certo? Ele faz o seu código funcionar como se fosse XNA. Só que dali para baixo, fazer C# rodar dentro do iOS não é open source. Tá? É um fornecedor chamado Xamarin, vocês já devem ter ouvido falar, que ele faz esse compilador, resumidamente, um compilador que pega o seu código C# e faz ele funcionar tanto para iOS quanto também para Android. Tá? Então, nesse caso, nessas duas plataformas, você tem que pagar a licença. Tá? Se vocês forem estudantes, tem uma licença gratuita, tem uma licença indie, que é, não sei se é $200 ou $300, é um valor bem abaixo. A licença mesmo é $999, um pouquinho mais cara. Por ano, por plataforma, por desenvolvedor, então é um software caro, mas o ganho de produtividade que você tem com essa plataforma, em termos de você poder pegar o seu código e pronto, está portado para outra plataforma, é fantástico. Tá? Vale o investimento e o suporte deles é fantástico. Você liga para eles, em São Francisco, se não me engano, tem um número no Skype que eles pagam a ligação, em 3 minutos o cara que vai resolver o seu problema te atendeu. Tá? Então é muito bom, o suporte dos caras é realmente fantástico. Ok, feito isso, eu vou criar aqui, através do template, eu vou criar um projeto para Windows Phone. Vou clicar aqui no projetinho Windows Phone, vou vir aqui no meu desktop e vou criar o meu MS Tech Day. Feito isso, é como qualquer solution Visual Studio, nós temos aqui a nossa solução principal com um projeto de código, onde tem todo o código do nosso jogo, nenhum segredo nisso. Só que tem uma coisa que está quebrada. De cara, o nosso código está quebrado. Porque eu estou usando a partir do fonte. Se vocês estiverem utilizando o instalador, vai funcionar tudo bonitinho. Ele já vem com a DLL compilada. Tá? No meu caso, a DLL não está compilada, não está no... ele não consegue encontrar essa DLL. Então ele não sabe onde está o Monogame Framework. Eu tenho que indicar para ele onde está. Como que eu faço isso? Botão direito na minha solução. E eu vou adicionar aquele arquivo que foi criado. Botão direito, adicionar, projeto existente. Vou vir aqui na pasta do Monogame, Monogame Framework. Ele tem aqui todos os CS Projects, tá? Lembrando que tem uma divisão nas DLLs para a parte de rede e para a parte de todo o resto. Não é que nem no XNA, o XNA era dividido, se não me engano, em 8 DLLs diferentes. Monogame são só duas por enquanto. Acabou de dividir, era uma DLL desde o início do projeto. Agora que dividiram em duas, estão pensando em dividir em mais duas para ficar em 4 DLLs por projeto. Então vai ficar bem extenso, tá? Mas o que a gente precisa agora é só essa Monogame Framework Windows Phone. Clicando duas vezes, ele adiciona esse projeto dentro da nossa solução. Vou minimizar ele, eu posso olhar para o código se eu quiser aqui dele do Monogame, não preciso, vou minimizar aqui. Dentro do meu projeto do template que foi criado aqui, eu vou só deletar essa referência quebrada para o Monogame Framework, vou vir aqui em referências, adicionar a referência dentro da minha solution para o projeto que eu acabei de adicionar. Feito isso, pronto, eu tenho um projeto Monogame que compila para o Windows Phone. Só isso que eu preciso, tá? Se eu apertar F5, não vai funcionar de primeira. Por quê? Porque ele está tentando compilar para ARM. O que é ARM? É a arquitetura do processador do device, do dispositivo. Eu não quero compilar para o dispositivo, eu quero rodar no emulador. O emulador é x86. Eu só preciso mudar de ARM para x86. Feito isso, ele muda de... Ele estava escrito aqui device do lado, ele já mudou para eu poder selecionar os emuladores. Eu posso selecionar aqui qualquer emulador do Windows Phone e eu simplesmente clico nesse botãozinho. Eu já tenho essa versão do emulador, eu já deixei aberta, que ela demora um pouquinho para abrir. Ele vai compilar o meu código, vai automaticamente fazer o deploy dele, compilou, é rapidinho o processo, está conectando com o emulador, fez o deploy e agora está debugando o meu código. Tá? Não é a tela azul, tá? Não é a tela azul, é uma tela que por acaso é azul. Tá? Você pode ver que tem algumas informações de debug, aqui como a taxa de frames por segundo, isso não é do Monogame, isso é do emulador, quando tem um debugger atachado no emulador ele coloca essas informações de debugging, tá? E feito isso, pronto, aqui nós temos nosso jogo e está pronto. Tá? Não é assim. Isso aqui é um básico do básico, eu acabei de criar o meu projeto. Como que eu faço agora? Eu posso criar os meus assets, leia-se assets, imagens, som, modelos 3D, efeitos, shaders e por aí vai. Tá? Aí você passa para outra equipe, porque o que você desenhar é um boneco palito muito feio. Então você faz como eu fiz, baixa uma imagem na internet, né? Ou compra de um banco de imagens licenciado, você consegue ter acesso a um monte, uma base de imagens, você adiciona aqui e desenha. Tá? Eu vou mostrar esse processo para vocês, é tranquilo. Tem só mais um detalhe. No XNA, existia uma ferramenta integrada dentro do Visual Studio 2010, que compilava os seus arquivos de imagens, seus arquivos de som, seus assets, e gerava os arquivos compilados finais que você utilizava multiplataforma. São os arquivos binários, os arquivos de imagem compilados. É um negócio meio estranho de entender. A ideia que você tem que pensar é, eu tenho a minha imagem, os meus arquivos de som, e eu preciso passar eles por um processo para poder utilizar eles dentro do XNA. Ok? Como que funciona isso? No 2010, isso era integrado dentro do Visual Studio. No Monogame não existe essa integração tão intrínseca no Visual Studio. A gente precisa utilizar uma ferramentinha, que é a pipeline. Você pode ainda utilizar os mesmos arquivos gerados pelo Visual Studio 2010, que são os arquivos XNBs, XNA Binaries. Tá? Você pode continuar utilizando esses arquivos compilados no 2010, só que se você está no 2013, você não precisa instalar o 2010 só para gerar esses arquivos. Você pode utilizar essa ferramenta que é o Monogame Pipeline, ela vem dentro do código, aqui dentro da pasta onde você baixou o Monogame no código fonte, dentro de Tools, ele tem o Pipeline. Esse Pipeline, na verdade, é só uma interface gráfica para utilizar esse carinha aqui que é o MGCB, que é o Monogame Content Builder. Tá? Esse carinha é uma linha de comando, para você não ter que ficar chamando a linha de comando, se você quiser você pode fazer o seu processo automatizado sem problema nenhum, mas esse pipeline aqui, que é essa ferramentinha que eu abri, eu só compilei ela, obviamente é tudo open source, né? Eu só abri ela e ela utiliza a linha de comando, eu vou utilizar essa ferramenta para criar um projetinho dos meus assets, dos meus conteúdos, que vira multiplataforma. Você tem que pensar que não é tão trivial carregar um arquivo PNG em qualquer plataforma. Não é trivial. tá? Essa implementação tem que ser feita em cada plataforma. Para evitar, você ter que levar essa lógica de como carregar um PNG para dentro de cada plataforma que você vai fazer o seu código rodar. E outra, dependendo do formato do arquivo, isso pode ser extremamente custoso. O XNA veio com essa ideia do Content Pipeline, em que você compila o seu asset antes de levar ele para o device do usuário. Você compila o seu arquivo antes de levar ele, antes de fazer o deploy. Então você não leva o arquivo PNG, você nunca vai abrir um arquivo PNG na mão no XNA. Você pode até na mão, mas não é essa a ideia. O principal, a ideia é que você utilize o XNB. Como que a gente faz isso? File, new e outra, bem interessante. Isso é uma versão nova que saiu, deve ter saído na última semana. Você agora pode clicar aqui no import e você pode puxar, importar um arquivo do Content Project aqui, que é um arquivo de conteúdo do XNA, tá? O feito no 2010 ou no 2012 para fone. Você pode importar. Eu não vou aqui usar, no caso do import, eu não tenho aqui nenhum preparado. Eu vou criar um novo projeto. Só vou encontrar a pasta certa aqui do meu projeto MS Tech Day. Eu vou criar aqui dentro da pasta da solution, eu vou criar uma pasta content, onde eu vou colocar todos os meus arquivos de imagem aqui só para eles serem compilados. No projeto um pouco mais avançado, você deixaria isso um pouco mais organizado, claro. Eu vou selecionar essa pasta para ele gerar o meu arquivo MGCB. Cliquei em save só para ele criar o meu projeto inicial, ele cria aqui o nosso carinha, e eu vou adicionar um arquivo aqui. Eu também vou copiar esse arquivo para a mesma pasta, só para não ficar com referência cruzada, tá? Eu já deixei preparado aqui uma imagenzinha, uma bola simples, coloquei aqui naquela pasta, e agora dentro da minha ferramenta eu posso adicionar essa imagem aqui, só para não ter nenhuma referência cruzada. Feito isso, pronto, adicionou. Você tem algumas propriedades que você pode setar, que você consegue definir algumas opções de compilação. Eu nem vou entrar em mérito disso, eu vou simplesmente compilar. Apertar F6, quer salvar sim. Pronto, compilou, está aqui dentro da nossa pastinha. Ele cria uma BIM, uma OBJ, bem estilo Visual Studio mesmo. Dentro do BIM ele tem o nosso bola.xnb, que é o nosso arquivo compilado de conteúdo. Esse é o cara que eu vou ter que utilizar para carregar dentro do meu projeto de código. Então vamos voltar para o Visual Studio, só vou copiar esse caminho aqui para ficar mais rápido. Dentro do Monogame, eu vou aqui dentro da pasta de conteúdo, botão direito, adicionar um item existente. Vou ir para aquela pasta lá no nosso arquivo bola XNB e vou adicionar ele como um link. Não vou simplesmente clicar no botão Add. Por quê? Eu não quero que ele faça uma cópia do arquivo. Para se eu compilar ele de novo, ele já está atualizado. Tá? Eu não tenho que ficar copiando esses arquivos para lá e para cá. Eu vou simplesmente adicionar ele como um arquivo de link. Feito isso, ele entra aqui dentro do Visual Studio. Posso utilizar esse arquivo? Não, tem mais uma etapa bem rápida. Eu preciso mudar o build action. Ele não sabe, o Visual Studio não sabe o que é um arquivo XNB. Você precisa ensinar para ele, 2013 não sabe. Você precisa ensinar para ele que o arquivo XNB é um content. Então você fala que o build action dele é um content. Pronto, agora sim eu posso utilizar esse arquivo. Certo? Não é um processo complicado, é bem simples. Feito isso uma vez, você só de fato usa essa textura quantas vezes você quiser, é bem tranquilo. Eu vou agora abrir o arquivo de código, de fato. Está um pouco pequena a fonte, só aumentar um pouquinho aqui. Pessoal, aí atrás, está conseguindo ler tranquilo? Só essa parte clara aqui, que é por causa do ReSharper, que ele dá uma clareada, mas ignora isso aqui, não vai ficar assim para vocês. A parte que está clareada, que não está clara, vocês conseguem ler tranquilo? Ok. Isso aqui é Monogame, isso aqui é XNA. Quem está acostumado, pode ver que os namespaces que a gente está fazendo referência, Microsoft XNA Framework, não é Monogame Framework. Só que essas implementações são das classes do Monogame. Monogame e XNA, praticamente a mesma coisa. Okay? Um é a implementação open source do outro. Um definiu a especificação, o outro viu a especificação e implementou ela open source. O que eu vou fazer agora? Já tenho aqui uma classe Monogame. Quem está acostumado com XNA é só sair trabalhando. Eu vou definir uma variável que vai ser a minha textura. Eu vou carregar a minha imagem dentro de uma variável para poder, de fato, desenhar. Vou criar uma variável do tipo Texture2D. É uma classe pronta do XNA e, por consequência, do Monogame, em que eu posso utilizar. Vou chamar essa variável de bola. Certo? Ignorem esses underlines, essas coisinhas, tá? Esse método initialize eu não vou usar, vou tirar ele daqui. O método load content, só esses comentários aqui, só para ficar mais enxuto o código, vou dar uma tirada. Dentro do meu método load content, que é bem intuitivo, né? Load content é onde eu carrego conteúdo. O que eu quero fazer? Carregar um conteúdo. Então eu vou bola igual a content
.load. Ele é um método template, eu só preciso especificar para ele. Tem que pensar assim, como todos os arquivos, imagens, sons, modelos 3D, shaders, todos vão gerar arquivos XNB, eu preciso falar para o XNA, no caso o Monogame, o que, que eu espero que ele me retorne. No caso, eu espero que ele me retorne desse arquivo que eu vou passar como parâmetro aqui, que é o arquivo bola, eu espero que ele me retorne uma textura. Eu sei que esse arquivo é de textura, eu espero que você me retorne uma textura. Então ele automaticamente faz isso aqui e tenta carregar de fato uma textura. Agora eu posso utilizar isso. Então eu criei uma linha de código para definir minha variável, uma linha de código para carregar qualquer extensão de arquivo, certo? Eu vou descer também aqui no método update, só vou tirar o comentário porque eu vou utilizar esse método daqui a pouco. Também os comentários aqui desnecessários. Dentro do meu método draw é onde eu desenho. É uma lógica de jogo, esse método é chamado várias e várias e várias vezes por segundo. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou de fato desenhar. Como que eu faço isso? A gente tem uma classe, uma amiga nossa, chamada SpriteBatch. Essa classe SpriteBatch, ela é um batch, então a gente precisa inicializar ela e finalizar ela. É um batch que tem uma linha de comando mesmo. A ideia disso, na verdade, é que é um conjunto de comandos que são todos executados de uma vez. Onde? Não no begin. No end. E tudo que tiver entre um bloco begin e end é desenhado tudo de uma vez. Isso é para ter performance. Tá? Então vou inicializar o meu batch de desenho, vou finalizar o meu batch de desenho e nesse meio eu posso desenhar quantas vezes, quantas coisas eu quiser. Tá? E, obviamente, como isso aqui é chamado várias e várias vezes por segundo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, normalmente, é limpar a minha tela. Lembra que a tela era azul? Ela é cornflower blue. Ela é azul da flor do milho. Tá? Se eu quiser que essa cor seja outra, se eu quiser simplesmente que seja preto, eu mudo aqui para color.black. Se eu quiser criar minha cor customizada, é só dar um new color, tá? Consigo fazer isso também sem problema. E eu vou agora, de fato, desenhar a minha imagem, que é o que eu quero fazer desde o começo. SpriteBatch.draw. Existem várias maneiras diferentes aqui de se desenhar uma imagem. Eu quero desenhar ela assim, assado, eu não quero pegar a imagem inteira, eu quero pegar a imagem inteira, eu quero escalonar, não quero escalonar, quero girar, não quero girar. Eu quero desenhar a imagem como ela é, eu quero passar um efeito nela para mudar a cor dela. Consegue fazer vários e vários efeitos aqui, não vou entrar em detalhes. Mas basicamente eu vou usar um dos mais simples. Eu quero desenhar a bola numa posição 100 na tela, x, y, e eu não quero fazer nenhum efeito de cor. Eu não quero fazer nenhum efeito de cor. Você tem que passar esse parâmetro para ele, tá? Color.white, eu não quero fazer filtragem na cor, então eu falo, eu quero todas as cores, eu quero que passe tudo. Se eu passasse um color.red e a minha imagem é branca, vai ficar vermelha, tá? Se a minha imagem for verde e eu passar vermelho, vai ficar preta, porque ele só vai tirar, ele só vai permitir passar o canal que eu especifiquei aqui. Como eu especifiquei o canal branco, que é a junção de todas as cores, ele permite a passagem de todas as cores, ok? Simplificadamente, é isso. Se eu executar o meu código agora e se eu não errei nada, vamos lá, faz um... Agora acho que vai. O zoom tá bom aqui também. Ele fez o build, fez a compilação e eu tenho uma imagem rodando num fundo preto. Eu vou voltar para aquela cor azul, que aquela cor azul é boa, tá? Para teste. Ela é bem interessante. Eu vou só mudar aqui do black pro cornflower blue. E vamos fazer um pouco mais. Eu só desenho uma imagem estática na tela. Isso não tem muita graça. Vamos fazer essa imagem se movimentar. Vamos fazer uma animação. Como que eu faço isso? Em vez de eu desenhar numa posição fixa na tela, eu vou definir uma variável de posição e vou alterar o valor dessa variável de acordo com o tempo. Então vamos tirar isso daqui, vamos criar uma variável posição. Eu só escrevi aqui, eu vou lá em cima e vou declarar essa variável. Do lado aqui da declaração da minha variável que armazena a minha textura, eu vou criar um vector 2 posição, que é exatamente a mesma posição que eu tenho aqui. E eu vou inicializar ela. Onde que eu vou inicializar? No método initialize que eu tirei. Posição é igual a new vector 2, que estava no meu Ctrl V, né? Sem. Ok. Por enquanto, mesma coisa, vai continuar desenhando a mesma coisa. Só que agora eu posso, dentro do meu método update, escrever posição.x é igual a posição.x mais 3. Cada vez que ele passar por esse método, ele vai somar 3 na posição, em x, na posição dessa variável. Executei. O que vai acontecer? Eu tenho uma animação dele andando para a direita. Certo? Super simples, nada demais. Tranquilo. Ah, muito simples. E óbvio, eu não pedi para ele não sair da tela, então ele continua saindo da tela. Certo? Como que eu faço uma coisa um pouquinho mais legal? Poxa, eu posso simplificar isso aqui. Eu posso também fazer posição.y igual a posição.y mais 1.
Então ele vai andar em x e em y ao mesmo tempo, na diagonal, mais em x do que em y. Eu posso deixar isso aqui um pouco mais bonito. Eu posso, em vez de usar a posição igual a posição mais, eu posso usar operador mais igual. Tá? Dá na mesma, só deixa o código um pouco mais limpo. Ok? Soma no valor que já tem esse número. E eu posso agora deixar isso um pouquinho mais limpo ainda. Eu posso fazer tudo numa única linha de código. Posição mais igual new vector 2, 3, 1. Certo? Mesma coisa. Todas essas sobrecargas de soma de vetor, multiplicação de vetor, normalização, tudo isso já está pronto no XNA e, por consequência, está pronto no monogame. Certo? Perfeito. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais legal. Em vez de eu fazer ele desenhar, ele se movimentar numa velocidade constante, isso aqui é uma velocidade constante. Vou fazer ele se movimentar de acordo com uma velocidade. Eu vou declarar essa variável velocidade da mesma forma que eu declarei a aceleração velocidade de velocidade. Ok? Da mesma forma que eu defini uma variável de posição, vou inicializar ela da mesma forma que eu inicializei a minha variável de posição. Só que agora tem uma coisa muito legal. Essa variável de velocidade é uma variável, não é mais constante. Eu posso modificar ela. E como que eu posso modificar ela? Velocidade ponto x mais igual. Agora aqui vocês têm que tomar cuidado. Isso aqui está rodando a 60 frames por segundo. Se eu colocar 1 aqui, ele vai somar 60 na velocidade que vai ser somada na posição em cada frame em 1 segundo. Ou seja, eu vou colocar um número bem pequeno aqui. Tá? 0.02.
Oi. Tanto o método update quanto o draw, ele vai correndo lá
60 Sim. frames por segundo.
Mas
Sim.
qual a diferença entre os dois, então?
É para você ter uma separação do que é desenho e do que é atualização. E também não é um para um. Não necessariamente você tem uma chamada do método draw para uma chamada do método update. Mas,
por exemplo, eu poderia alterar essas variáveis lá no draw também.
Poderia, mas não deveria. Tá. O correto é você atualizar no método update. Tá? Você pode, tá? Mas vai ficar muito mais complicado se você quiser organizar esse código. Você tem certeza que o update roda antes de um draw. Mas não necessariamente depois de um update tem um draw. Você pode ter vários updates consecutivos e depois desses vários updates você tem um draw. Mas você nunca vai ter dois draws sem uma chamada de update. Ou seja, você nunca vai desenhar duas vezes a mesma coisa sem atualizar ela. Não faz sentido. Tá? Essa é a ideia. Ele controla a taxa de FPS automaticamente para você, sem perder a qualidade do que você está somando. Se eu tiver um número constante, obviamente, aqui eu estou somando uma constante. Se isso rodar a 30 frames por segundo ou 60 frames por segundo, vai mudar a velocidade. O XNA tenta controlar isso para a gente, para essa rotina ser chamada na taxa de atualização que a gente quer, 60 frames por segundo, e o draw ser chamado a quanto ele conseguir o mais próximo disso. Tá? Você também consegue controlar, ele é bem... configurável nesse sentido, tá? Ok, se eu fizer essa pequena modificação, mas eu vou fazer em negativo, porque eu já fiz a aceleração inicial para a direita, eu quero que ele volte, tá? Olha o que vai acontecer agora. E só deixa eu mudar uma coisinha, senão a gente não vai conseguir ver. Deixa eu deixar a velocidade inicial em Y, zero, senão ele vai descer da tela, eu não vou conseguir ver ele. Tá, eu vou fazer ele só para a direita, depois ele vai voltar. Vai para a direita, desacelera... Devagar, 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 devagar. Eu coloquei pequeno demais aquele número, mas já ele volta. Daqui a pouco. Tá? Juro que ele volta. Porque pode ser que ele volte rápido, até a gente nem veja. Mas ele volta, tá? Juro que ele volta.
Ele é ligado infinito, ele volta?
É um número float. A ideia é que ele é um número float. Eu coloquei esse número muito pequeno, deixa eu mudar. É, eu acho que eu errei aqui. O número está muito pequeno. Agora deve estar grande demais, mas tudo bem. Aí vem o balanceamento. Agora ficou grande demais mesmo. Ele foi e rapidamente ele voltou. Tá? Fiz uma pequena simulação física. Claro, eu posso deixar isso muito mais complexo. Eu vou escrever rápido aqui, porque eu já estou no tempo das perguntas. Mas, basicamente, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o nosso painel de toque, touchpanel.getState. Vou tirar uma foto de como os dedos estão em cima da tela, resumidamente. Para cada point, tá? Na verdade, isso aqui é um touch location. Se esse point, todos esses dedos na tela, se ele acabou de apertar ou se ele está pressionado, tá? Se ele está pressionado, só para ficar mais rápido aqui, se esse dedo está pressionado, porque ele pode ter acabado de remover, só um segundo, eu vou fazer com que a velocidade não seja a aceleração, porque isso aqui, na verdade, é uma aceleração. Certo? Eu estava mexendo com posição, com S, aqui eu estou mexendo com velocidade, e aqui eu estou mexendo com o A, a aceleração. Tá? Quem já viu teve um pouquinho de educação de geometria analítica, sabe isso aqui, sabe o que eu estou falando. Tá? Eu só vou mudar isso aqui, para em vez de eu fazer essa modificação da velocidade estática aqui, eu vou fazer ela apenas quando um ponto for tocado. E eu vou fazer ele ir em direção aonde eu toquei. Como que eu vou fazer isso? Aí entra um pouquinho de matemática que a gente sempre tem que aprender na escola. Tá? Eu vou ver, se eu quero um vetor que vá da posição onde eu estou para a posição do dedo, eu quero que ele vá nessa direção, eu vou fazer a posição do dedo menos a posição de onde eu tenho que, atual. Tá? A posição do dedo é point. Isso aqui é a resultante. Tá? Point. Ponto position, menos a posição atual, que é posição. Eu vou normalizar isso. O que significa normalizar? Tá? Só chamei o método normalize. É fazer com que esse vetor, pelo maior que ele seja, ele tenha tamanho 1, para ele ficar pequenininho. Só para simplificar. E eu vou somar, não em x, eu vou somar na velocidade a resultante. Só que eu vou somar ela multiplicado por 3. Só para ele não ir 1 por vez. Vou fazer vezes 2, vai. Acho que até vai ficar rápido. Vamos fazer ele normal, senão vai ficar rápido demais isso. Multitoque, tá? Ainda bem que minha tela aqui é multitoque. Eu acho que o simulador não pega multitoque. Eu vou fazer com o mouse mesmo. Eu estou arrastando, estou clicando e ele está vindo na minha direção. Tá? Bem simples. Como é que eu faço um freio? Tá? É que o pressed, eu confundi, o pressed é quando acabou de pressionar. Eu deveria perguntar se é pressed ou moved. Tá? Se ele acabou de apertar ou se ele está apertando, venha na minha direção. E eu vou fazer ele frear um pouco. Tá? Como que eu faço um freio? Como se fosse o atrito na água. Tá? Velocidade vezes igual 0.98. Ele perde 2% de energia a cada frame. Ok? Feito isso, eu consigo jogar ele para o emulador. Se eu simplesmente colocar ele no meu dispositivo, colocando aqui o cabo, eu mudo aqui de x86 para ARM, e está feito. Deixei o dedo fixo, tá? Ele está freando. Vamos ver se ele pega dois dedos. Pega. Tá? Esse simulador novo está pegando dois dedos. Então eu acabei de simular aqui um sisteminha planetário. É verdade. Certo? Ok? É isso que eu tinha para mostrar para vocês. É uma demonstração bem simples. Vamos às perguntas, dois minutinhos, dúvidas. Sim. Ele vai simular o primeiro painel de toque. Por padrão, ele faz isso. Ele pega o mouse como primeiro ponto de toque. Se não, você pode usar a mesma ideia. Touchpanel.getState, existe mouse.getState que vai te retornar. Keyboard é keyboard.getState, é a mesma ideia. Tá? Okay, pode ir trocando. Perguntas, pessoal? Vou saindo aqui que já estourei o tempo. Dúvidas, pessoal? Não? Só ficam os meus contatos aqui. Estão os meus contatos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.